Criado em 2009, o projeto La Noche Cubana traz semanalmente às casas de show de Belo Horizonte bandas com swing caribenho. Além das belas praias tão famosas, a música também é um dos destaques dos latinos da América Central. Para comemorar os 3 anos de atividade do projeto La Noche Cubana, nada mais justo que 3 dias de festa. Para falar mais sobre isso, o entrevistado do Expresso de hoje é o criador e coordenador do projeto, Rafael Leite. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde.
Tudo bom?
Tudo beleza.
Bom, para começar, como surgiu a ideia de criar o La Noche Cubana e como que é a sua relação com a cultura cubana?
Bom, a Noche Cubana nasceu em 2009, porque eu sou percussionista e era da banda da cubana, radicada em Belo Horizonte, Tereza Morales, onde eu toquei com ela alguns anos. E por motivos alheios, assim, a gente resolveu juntar para tocar a salsa, porque o show dela era mais bolero, aquela coisa mais clássica cubana, e a gente queria tocar os clássicos da salsa, essas coisas. Foi quando eu reuni com amigos meus, e onde reuni com um cubano também, o Rubem Santillana, vulgo Cubanito, todo mundo já conhece aí, da banda Black Sonora também, e a gente criou o Sonho de Salsa, e aí continuamos com a festa Noite Cubana, que começou com a Tereza e depois nasceu o Sonho de Salsa, e a partir dessa banda nasceram outras também. Foi um movimento que foi muito legal aqui em Belo Horizonte.
Bom, Rafael, Cuba é uma das ilhas que compõe a região do Caribe, na América Central, e acaba que da América Central a gente realmente só ouve falar recorrentemente, assim, de Cuba, né? Muita gente acha que o México faz parte da América Central, mas não. O México faz parte da América do Norte, e daquela região de ilhas a gente ouve com mais recorrência falar de Cuba. Como que a cultura desse país, assim, ela se destaca mais do que os outros países e territórios caribenhos? Seria também em função do regime que está instalado ali, então por isso que existe uma maior atenção direcionada também à cultura cubana?
Bom, para explicar isso daí, eu queria usar o Brasil de exemplo,
claro.
Porque eu considero que nós somos irmãos gêmeos, as duas nações, e a gente foi separado no parto, porque o que aconteceu lá, aconteceu aqui, nos mesmos anos, com os mesmos princípios, a coisa da cultura negra africana, da percussão muito forte lá em Cuba e no Brasil, a coisa da música europeia de colonização muito forte, apesar de lá ter sido colonizado por espanhóis e a gente por portugueses, a coisa da cultura música erudita, a música europeia, muito forte nos dois. Então os acontecimentos históricos foram muito parecidos, tanto no samba quanto na rumba, tanto no samba enredo como nos desfiles que eles têm lá de carnaval, que chama comparsa, la conga cubana, certo? E Cuba tem um potencial, assim, por essa coisa da ditadura, por essa coisa lá de você ser obrigado a estudar lá, entendeu? Todo mundo é estudado lá, então essa coisa da música cresceu muito, e eles têm muito cuidado com isso. E aqui no Brasil, eu acredito que a gente perdeu muito, assim, por conta de várias coisas, de política e tal, e eles conservaram isso, assim, com muita propriedade, entendeu?
Sim, não, sem dúvida. Existe também um processo de respeito, valorização e perpetuação da cultura
Justamente.
Do país, que às
isso
vezes
é
a gente não vê aqui,
escolas,
né?
Isso é ensinado nas escolas, não interessa o credo, não interessa a cor, isso é ensinado em todas as escolas lá.
Bom, você falou de vários ritmos cubanos aí e de várias influências europeias. Quais são os ritmos hoje que são propriamente cubanos, que são produzidos também em Cuba? As pessoas falam de merengue, rumba, salsa, habanera, soca, mas quais são os ritmos realmente cubanos desenvolvidos ali na ilha?
Quando eu falo que a gente é separado no parto, cara, é por causa disso. A gente aqui no Brasil, que tem uma familiaridade, uma similaridade muito grande com Cuba, a gente às vezes não conhece quase nada de Cuba. Uma coisa que eu gostaria de mudar isso da noite cubana com tudo, porque, por exemplo, você citou o merengue não é de Cuba, o merengue é lá do lado, da República Dominicana, aquelas ilhas todas ali da América, ali, aquela América Central ali, elas são todas muito próximas, a Jamaica está ali do lado também, entendeu? Então um potencial cultural ali muito grande mesmo, entendeu? E lá tem a rumba, que hoje seria o samba deles lá, que seria que para fazer uma rumba você precisa, você está numa festa, numa casa, você pega uma colher, toca na geladeira, toca na parede, na mesa e faz uma rumba, assim como o samba, entendeu? E ainda tem vários outros estilos, como o som cubano, que seriam já as coisas mais tradicionais deles, que seriam, o pessoal chama de salsa, mas salsa mesmo foi criada nos Estados Unidos, não sei se o pessoal sabe disso, em Cuba chama-se som. cubanos que foram para os Estados Unidos que criaram a salsa, certo? E acabou que esse apelido ficou famoso no mundo inteiro, né, como um gênero também. Quando se fala salsa, representa toda aquela música daquela região ali, e não inclui a música brasileira, né? Inclusive, eu que sou pesquisador, quando estou pesquisando livros, quando eles falam salsa, eles incluem toda a região ali e às vezes não dão os nomes certos. E o pessoal, por não conhecer, às vezes confunde uma com o outro, mas Cuba mesmo ali é o mais forte ali mesmo.
Eu acabei caindo no erro que eu mesmo citei, né? Dessa generalização da América Central e do que é produzido ali. Acabei falando de merengue, que você muito bem falou, que não é cubana. E aí a gente acaba muito fazendo isso mesmo, assim. É uma região que parece que, como você muito bem lembrou, também existe a Jamaica com reggae, mas que tem esses dois países que tem essa produção. Essa relação que você fala, que é separada no parto entre Cuba e Brasil, a gente tem diferenças que partem também da língua e tudo mais. O que, que seria feito, talvez, para aproximar um pouco mais, para estreitar um pouco mais essa relação que foi aí separada no nascimento?
Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, a partir de relações políticas mesmo, né? Porque Cuba tem faculdade de música, faculdade de cinema muito poderosa, de medicina, onde brasileiros estão sempre indo para lá, mas as pessoas vão, estudam e voltam para cá e parece que corta a relação, sabe, cara? Eu acredito que com esse projeto Noite Cubana, eu tive o prazer de receber uns cubanos aqui de uma companhia lá de rumba, muito antiga, tem 60 anos. A companhia, eles vieram aqui e a gente recebeu eles aqui na Noite Cubana e foi muito legal. E conversando com eles lá, eles me falaram que eles são marginalizados lá também. Marginalizados no sentido que, não sei, tipo um sambista aqui, eu não sei se chega ao ponto, mas ele fala, ah, neguinho ali mexe com samba, tal, sabe? Uma pessoa, sim, é chato isso. Eu acredito que para essa mudança, eu acho que tem que ter mais contato entre as academias de dança, as faculdades de música, para estar trazendo o pessoal aqui. Eu acho, assim, muito estranho isso, porque são culturas, assim, muito parecidas, onde quando você está tocando um samba, você vê a salsa ali nitidamente, sem tirar nem pôr. São pessoas que não se encontram todo dia e tocam a mesma música, assim, praticamente, assim. É lógico que com uma diferença ali, outra aqui, mas, por exemplo, para um brasileiro aprender música cubana é super fácil, para um cubano aprender música brasileira é fácil, porque já está. A herança é a mesma, entendeu? Veio do mesmo lugar. Tanto que um fato que eu acho curioso, as músicas mais afros, assim, os cultos ligados a cultos religiosos, tipo candomblé, santeria, eu já reparei que tem cantos que são cantados lá em Cuba e o mesmo canto é cantado aqui no Brasil e um nunca encontrou com o outro. Ou seja, a coisa permanece viva até hoje, a coisa africana, a negritude, assim, sabe? Eu acho isso muito legal. E através da Noite Cubana, cara, eu tento sempre tá trazendo os próximos das pessoas, só que eu dou aula aqui em Belo Horizonte de salsa, de tchá-tchá-tchá, de todos esses ritmos, e tô sempre passando pro pessoal, e não tem um brasileiro que quando escuta uma salsa, repara pra você ver, que não abre um sorriso, que não brinca, que não dança, entendeu?
Existe uma
identificação. Só que ainda tem o hábito de escutar.
Bom, agora são 3 horas e 45 minutos, e você está ouvindo o Expresso 104,5 aqui na FMG Educativa. O entrevistado do programa de hoje é o coordenador do projeto La Noite Cubana, Rafael Leite. Rafael, falando um pouco mais do projeto especificamente, há 3 anos você idealizou. Como é que foi bancar essa ideia? Quem bancou essa ideia com você? E como que é o projeto, ele é produzido de forma independente? Como que é isso?
Olha, você falou uma coisa interessante, que eu nessa história eu fico parecendo aquele dono da bola, sabe? Que se não tiver a bola, não tem o jogo. Então o que acontece? Há 3 anos, cara, que humildemente eu vim bancando essa festa aí, várias vezes eu não tive lucro nenhum, e tinha aquela obrigação de pagar os músicos no começo, porque o pessoal, sabe quando você tem uma vontade num sábado à tarde de ir num samba, você fala, ah, eu tenho vontade de ir num samba, eu vou num samba, isso não acontece aqui com a salsa, entendeu? Por mais que o pessoal goste, não tem o hábito, tanto que nesses 3 anos eu vejo que o público varia muito, são pessoas que vão para conhecer, curiosos, entendeu? E quando vão e gostam, cara, estão sempre presentes, estão sempre voltando. Eu acho isso muito legal. E essa forma independente aí, cara, foi sendo bancada com a ajuda de todos os parceiros, entendeu? União Latina, Sonho de Salsa, Brás Cubas, que é a banda mais nova que tem aí na cidade de Latin Jazz, que seria um instrumental latino, assim, que mistura música brasileira com cubana, tipo chorinho com som, tchá-tchá-tchá com bolero, com os estilos brasileiros, com maracatu, com samba, só que sempre levando pro lado instrumental. A gente pega clássicos brasileiros e toca em salsa e toca algumas salsas na batida brasileira.
E além das atrações musicais, vocês trazem outras modalidades artísticas, não é isso? Até a banda Yorubá Andabo, que é a companhia de dança mais antiga de Cuba, já participou do projeto. Como que foi isso?
Olha, foi muito legal, porque foi o seguinte, eles estavam na Argentina e eu recebi um telefonema de uma associação falando que um pessoal Yorubá ia vir aqui em Belo Horizonte, um congresso Yorubá que tinha, que iam fazer uma única apresentação e queriam ficar aqui por 15 dias. E eu que sou estudante de música e estudo música cubana, quando eu fiquei sabendo Yorubá, eu falei assim, mas como assim, não conheço. E quando me falaram que era o Yoruba Andabo, Andabo é de andar, entendeu? Eu falei, não estou acreditando que esse pessoal vai vir aqui em Belo Horizonte, entendeu? Porque eles são assim, primeira vez que eles vieram no Brasil, eu queria que tivessem tido uma recepção digna, à altura do que são, porque eles são, se vocês verem eles tocando, você não acredita na propriedade que eles fazem o negócio, parece que você está na África. E eles não fazem esforço nenhum para fazer o negócio, são sempre muito naturais, com muito swing, é impressionante. Assim, eu vejo muita familiaridade com Salvador, por exemplo. Você vai em Salvador, você vê aquelas coisas lá, aquela negritude com muita força. E aqui em Belo Horizonte isso aconteceu de uma forma natural, que quando eles vieram, eles gostaram, ficaram de voltar, falaram que vão mandar uma carta para falar que tem interesse de participar dos projetos aqui através do governo. É por isso que eu falo que se tivesse mais apoio do governo para estar fazendo esse link de Brasil com Cuba, porque às vezes tem esse link com cinema, com medicina e com música, que é a cultura, que é tudo, às vezes fica devendo, entendeu?
Bom, para fechar agora, Rafael, fala um pouco mais sobre a banda que se apresenta hoje no Nelson Bordello, a banda Brás Cubas.
Brás
Cubas.
Esse Brás Cubas aí, ele é Brás de Brasil, Cuba de Cuba mesmo, e AZZ no final de jazz. Porque o jazz é um professor de música cubana, Santiago Reis, um cubano que mora aqui em Belo Horizonte há mais de 15 anos, eu estudo com ele há uns 8 ou 10 anos, eles sempre falam que as três culturas mais fortes do mundo, populares, são Brasil, Cuba e Estados Unidos. Porque o Brasil com o jazz, Cuba com a salsa e o Brasil com o samba, sabe? Então são muito fortes mesmo os três. E essa coisa dos três levou a gente a formar o Brás Cubas, que é uma mistura, a gente toca choro, a gente pega clássicos do choro e coloca na batida cubana, com piano, com metais, e fica a mesma coisa, praticamente a gente não faz quase nada, já está tudo pronto, a familiaridade é muito grande, e usando recurso do jazz para poder improvisar, para poder fazer essa coisa. Inclusive, na festa de sábado, o Grand Baile, dia 31, vão ser 8 horas de festa, onde todos os parceiros, as bandas, vão entrando em parceria, porque é uma festa que não é fácil fazer, de reunir tanta gente, entendeu? Vão ser 8 horas de festa dedicada à cultura cubana, onde quem quiser dançar e gosta de dançar, pode ir, que vai ter monitores das academias lá, espaço dança, para poder estar ensinando o pessoal a dançar. Isso vai ser muito legal, entendeu? E queria falar para o pessoal aproveitar para comprar antecipada, R$15, porque é muito barato, são 8 horas de festa com música cubana e dança, apresentação de dança, é imperdível.
Ótimo, então. Muitíssimo obrigado, Rafael, pela entrevista. Parabéns, né? Lógico, você aí com o projeto La Noite Cubana há 3 anos e agora comemorando em 3 dias de festa com muita música caliente aqui em Belo Horizonte, colocando o povo para dançar. Muito obrigado, viu, pela entrevista e pela disponibilidade.
Tá ok. Um abraço.
Até mais.
Bom, nós conversamos aqui com o coordenador do projeto La Noite Cubana, Rafael Leite. A gente falou um pouco mais sobre a música do país, dos charutos e de Fidel Castro. Nós também batemos um papo sobre o projeto La Noite Cubana, que vai oferecer uma programação especial até sábado. A primeira apresentação de hoje fica com a banda Brás Cubas e DJ Valderrama, que acontece às 11 da noite no Bar Nelson Bordello. A banda União Latina faz o segundo show na sexta-feira, a partir das 11 da noite, na Utópica Macenaria. E no sábado todos os artistas se reúnem no Grand Baile, shows com as bandas reunidas aí, ó. União Latina, Sonho de Salsa e Brás Cubas. Além disso, a festa conta com intervenções de dança, apresentações dos DJs Yuga, que é aqui do Brasil, e Cubanito, de Cuba, e Valderrama, que é da Colômbia. Para mais informações é só acessar o www.lanotecubana.blogspot.com.br. Lembrando que Noite aí é Noche, né? N-O-C-H-E.
Para você, ouvinte, que quer saber o preço, Latin Jazz com a banda Brás Cubas e o DJ Valderrama hoje, R$15 no Nelson Bordello. O show com a banda União Latina na sexta, dia 30, R$20 na Utópica Marcenaria, e o Grand Baile Shows com muita, mas muitas mesmo, alternativas da União Latina, Sonho de Salsa, o próprio Didier Valderrama, que me lembra o jogador que estava na Copa de 94, ele deve parecer com o jogador cubano de 94. O horário é às 8 horas da noite, no sábado, dia 31, lá no 104, espaço 104, na Praça Rui Barbosa, R$15 vendo antecipado, como muito bem já falou o Rafael Leite, e na porta, R$25. Beleza? Mais uma vez o blog aí pra gente deixar o ouvinte ligado, lanotecubana.blogspot.com.br.